Já está. Já está.
Tu fartes esperar pelo
Não, também eu. Tivemos aqui meia hora à tua espera.
Este gajo mal. Ah, à minha!
À tua espera.
Não, eu precisamente à tua espera. Eu estou aqui desde as 8 da manhã.
Isso também é verdade.
É leão.
Não sei porque é que vais para aqui às 8 da manhã, sou-te sincero.
Eu fico aqui, fico logo à espera, sempre.
Exatamente, só pode. Só pode. Bem, como é que vocês estão? Espera aí, estamos em direto. Well. Deixa-me lá fazer aqui uma só um story. Que não tens nada.
Porque tu disseste que ias estar em direto.
A culpa é minha?
Há uma hora.
A culpa é minha?
Que vai estar em direto. As pessoas já estão a dormir.
Espera aí. Escolheram um filtro, mas não há nada que salve esta merda.
Falar do Benfica, não?
Não há nada que salve esta merda. Espera aí, agora estou a tentar pôr um filtro.
Por causa das caralhadas e essas merdas. Para
Há ou não? Este hoje não há nada.
Este veio direto ao almoço.
Está com um andamento que nós estamos aqui a ver.
Pessoal, espera aí. Peço desculpa aos meus colegas, não há cortes hoje. É só para avisar que isto hoje não é para crianças.
É melhor meteres uma bolinha.
Malta, estamos em direto. Este filtro é muito estranho, meu. Estamos em direto. Até logo.
És tão bonito.
Até logo. Estamos em direto. Está aqui o link. Malta, comece aí que eu vou pôr o.
Não.
Vou pôr o sorry. Ponham-se aí a falar vocês agora. Ponham-se. E a malta já está aqui.
Schmidt?
O que é que almoçaste,
não? Não.
Frango.
Frango, meu.
Frango assado.
Tiveste uma tarde inteira para comer frango?
Não, porque depois foi o digestivo.
Ah, o digestivo é que foi.
Mas afinal, quem é que se atrasou?
Fio.
Pois.
Mas por uma razão.
Impossível. Porque o trânsito para chegar aqui é impossível. Não, uma hora, meu. Uma hora.
O que horas é que era? Começamos às 6, hoje começámos às 7.
Não, vamos começar às 5:30.
Olha, estamos em direto. Que jogo que eu vi ontem, meu.
A malta tinha aqui
em Alvalade.
O Aves.
Pensei que estava lá.
AVS.
Que
o AVS fiquei decepcionado, pensei que ia falar do AVS.
Grande jogo que eu vi ontem.
Eu por acaso.
Porquê? Porque foi um grande jogo.
Já viste que eu estou com verde.
Já vi.
É quem ganha.
Não, mas eu acho que já pus o story. Malta, desculpem.
Mas espera aí, agora desculpa lá. Quero ouvir aqui o meu colega. Porquê foi um grande jogo?
Porquê? Porque teve os ingredientes todos.
Então.
Teve golos, teve emoção. Teve bom futebol, teve lances de gênio, tudo aquilo que um adepto pode.
Sabes qual
grande
foi a
ambiente nas bancadas.
Sabes
grande
qual foi a diferença para o que estás habituado? Teve dois treinadores.
Exatamente.
Dois treinadores, como assim?
Exatamente. Teve dois treinadores? Agora
eu não
pensa.
Posso falar.
Agora pensa.
Pois.
Não. Agora pensa.
É assim. É verdade que. E eu já.
Caralho, já estou a levar a rosto aqui. O Cabral hoje está com um astral melhor, não perdeu as chaves.
Grande.
Esta malta não perdoa. Mas deixa-me, bora lá falar de bola.
Deixa-me lá aqui. Eu queria falar de outras coisas, mas onde querem começar já nos grandes?
Não, não. Para começar num
posso falar?
Candidato ao título, podíamos começar mais pelo depois. Braga.
A
gente vai e volta. Entra, sai. Isto é sempre a aviar.
Sejam bem-vindos mais uma vez. Até logo.
Aquilo que eu acho é que mais uma vez. O Estrela Amadora, de facto, tem estado a fazer um bom campeonato e ontem justificou mais uma vez que é uma boa equipa. O treinador tem feito um excelente trabalho, mas eu queria mais uma vez falar no Ruben Amorim, que obviamente teve o privilégio de ter um jogador fora de série que é menos regular do que ele desejaria certamente, que é o Edwards, que desbloqueou o jogo, mas ele... eu penso que foi uma peça influentíssima a fazer as alterações que tinha que fazer na altura certa.
E essa irregularidade que tu falas do Edwards, mesmo no próprio jogo, notou-se isso.
Sim, primeira parte zero.
Ele quando no Flash Interview, o Ruben Amorim, quando no Flash Interview disse que teve uma primeira parte, não viste?
Não.
Uma primeira parte fraquinha e uma segunda parte muito boa.
Exato.
Foi isso mesmo.
Que reflete.
Mesmo quem diz o Edwards, diz o Sporting a sair na transição.
O Trincão iguala. São os jogadores fora de série que quando aparecem, e infelizmente para o treinador deles, raramente, ou esporadicamente, agora, digamos assim.
Trincão tentado a crescer e o Edwards faz.
Mas quando aparece parte, o Edwards, aquilo que fez, já ninguém se surpreende porque de facto é um jogador fora de série. Mas se ele fosse regular a fazer estas coisas, já não estava em Portugal, certamente, não é?
Não estava em Portugal.
Mas, não te vou aguentar os comentários contigo.
Mas não és, meu. Mas tu distrai. Lá está. Ouve lá, mas o problema deste gajo é esse: é que ele vem para aqui com as cenas, não, vem influenciar pelo que as pessoas dizem.
Já está aqui. Aí está o Ruben Amorim, o Guardiola do Tugão. Pá, nada. Mas deixa-me dizer uma coisa sobre
Guardiola isso. Do Tugão é o nosso.
Claro. Exatamente.
É a nossa
uma coisa sobre isso. O que é que eu te perguntei? Não sei se. Não foi ao intervalo, foi no início da segunda parte. Acontece a reviravolta. E eu mando uma mensagem ali, meio na provocação, a dizer, Guardiolas aqui do grupo, expliquem-me lá porque é que o Ruben Amorim a levar dois na peira, pá, foi isso que eu disse, peço desculpa, é assim que nós falamos entre amigos, mete dois centrais. E a verdade é que o jogo desenrolou-se, eu percebi o porquê.
E as características...
A partir dali, o Kikas, que estava sempre a sair em velocidade e deixava o Coates nas lona,
fechou o bar que tinha no Val Santarém, não?
Fechou, mas ia acabando com o Sporting.
Ok.
Depois de fechar esse bar.
Ele tinha um bar.
É impossível. Ou seja, deixaste lá ir.
Eu ouvi dizer que tinha. Eu ouvi dizer que esse Kikas tinha um bom whisky.
Impossível um gajo não olhar para o Kikas e ver o Kikas em Raval Sporting e pensar assim: é pá, isto já vai dar piada, mas não deu. Não deu piadas, porque a partir daquele momento, eu acho que o Sporting foi sempre superior a maior parte do jogo. Pá, mas teve um rasgo individual do Edwards que desbloqueou, porque senão aquilo podia complicar. E até já estava a perceber que isto podia ser bastante engraçado, mas no final ganhou mais forte, e o mais forte foi, pá, foi o Sporting neste jogo.
Sim, e o Sporting na primeira parte um bocado vazio de ideias, um bocado lento. O Estrela também baixou muitas linhas. Agora, o que eu gostei foi mesmo a atitude e a reação do Estrela na segunda parte. O Estrela entra com tudo na segunda parte, sempre a procurar a baliza do Sporting, sem ter medo.
Sim, não jogou só atrás.
Jogou quando teve que jogar, procurou ferir o Sporting em lances contra-ataque e em futebol mais esticado, na profundidade, quando teve que o fazer. E se por acaso o Sporting merece a vitória, acho que não há dúvidas, mas se tivesse ficado o empate também
não chocava
nada, porque o Estrela realmente fez um jogo muito bom, principalmente na segunda parte. Gostei mesmo muito do Estrela. Mais uma vez o Gaspar a confirmar que é um grande central.
Acho que sim.
Gostei muito.
Acho que já justificou que merece outros voos.
Gostei muito do Gaspar. E mesmo o outro central, jogou o Miguel Lopes, o Gaspar e o...
Miguel Lopes não jogou bem em central.
Erwin, como é que é? Erwin.
Espera aí, o outro central. O Gui vai à cábula dele.
Já vou buscar.
O Gui sabe tudo. Mas o Miguel Lopes, aquela função que o treinador, o Sérgio, encontrou para o Miguel Lopes também é curiosa, porque não é bem, ele não joga bem em central.
Joga
um bocadinho, eu acho que ele joga um bocadinho mais à frente, tipo trinco. Achas que não?
Às vezes na saída de bola dá-te a solução, aparece ali o homem a dar-te essa solução.
Estavas a falar dos centrais?
Sim.
Tu vê o três centrais,
central,
né? Portanto, Mansur,
central
Mansur, Calonda, Gaspar e o Omurua.
Amurua. Também gostei muito. Pois o Léo Jabá, bom jogador, está no, faz um golo, está a assistência no Kikas, gostei.
Sim, o Léo Jabá provavelmente o melhor do lado do Estrela da Amadora, parece-me a mim.
E aquele que entrou, o Luís Eduardo, muito rápido, também fiquei com a velocidade dele.
Sim, o guarda-redes também faz
uma defesa do outro mundo.
Uma defesa
do
golo, no terceiro golo dá uma sensação. Sim. E a outra quem é que cabeceia? Já nem lembro quem é que foi. Alguém cabeceia ou que é...
Não, do cabeceamento do golo, aquele do Paulinho foi o que me ficou na cabeça.
O Paulinho, que ele faz dentro da jardim no canário.
Sim, esse também é uma boa defesa, é um bocado à figura.
Do lado do Sporting, o Gyökeres é realmente um animal. Mesmo sem ter feito assim um jogo...
Não, é um gajo que tem que fazer
dois terços. Fez duas assistências, arranca por ali fora.
Repara, rebenta.
Tens sempre um defesa em cima dele e um dobra. Um gajo para fazer a dobra, porque senão corres o risco do gajo ultrapassar.
Eu estou com alguma curiosidade de ver no próximo domingo como é que vai ser com o Otamendi.
Isso é ainda há outro jogo.
António Silva.
Nem quer falar disso quando ainda há outro jogo para antes.
Não, mas vamos ter que falar.
Já fez xixi nas cuecas.
Epá, estás a brincar. Estás a brincar.
Não, porque o Cabral está a aparecer.
Tá, e marcou, meu. Tiraram-lhe um golo.
Olha, foi o melhor jogo que eu fiz.
O golo é dele.
Desculpem lá. Foi o melhor jogo que eu vi dele. Yeah.
Antes disso, passando aqui ao próximo jogo, vocês olham ali para os resultados e há
Espera aí, já podemos considerar o Sporting o principal candidato ao título neste momento, ou não?
Sim, acho que sim. Olha, sem, eu vou dizer sem sombra de dúvida. Neste momento, são os que melhor jogam, na minha opinião, o futebol em Portugal.
Mas, ouva, mas é
e não jogam nada.
Ainda, meu. Tem calma.
Calma, estou a dizer neste momento. E não joga.
O campeonato só acaba daqui a
Mas tu é que perguntaste
não,
mas se é um candidato, se neste momento é um candidato.
Mas ele está a falar.
Vais-me deixar falar.
Não. Ele está a falar numa perspectiva como se o campeonato acabasse agora.
Não, o que eu te estou a dizer.
Se acabasse agora,
neste
é campeão,
momento, tá, na minha opinião, o Sporting é a equipa que melhor joga futebol em Portugal.
É isso que eu perguntei.
Contudo,
Guilherme Luís, não foi isso que eu perguntei.
Contudo, Pedro Miguel, contudo,
isso.
Há aqui uma questão que é: isto também diz muito daquilo que é o futebol praticado das outras equipas. O Benfica, que eu estou à vontade para falar, há um ano atrás jogava muito melhor do que está a jogar agora. Portanto, e jogava muito melhor do que este Sporting. Por isso, isto também diz um bocado como estão as outras equipas. Agora, sim, é a melhor equipa a jogar a bola, tem jogadores capazes de fazer
entre o Sporting e o Sporting Braga, não sei.
Mas desculpa lá, outras equipas porquê? Eu estou a ver um campeonato, podes-me dizer que está equilibrado por baixo, mas eu vejo que todas as jornadas têm golos atrás de golos, não há empates a zero. Esta jornada, mais uma vez, o pior resultado com menos golos foi o 1-0, não é?
Uhum.
Três resultados com 1-0. Portanto, parece-me um campeonato equilibrado. Podes-me dizer, ok, é um campeonato equilibrado por baixo, mas o Sporting, aquilo que eu vejo, é uma equipa muito mais equipa, se pode dizer assim, do que as demais.
Sim, a única questão é que o Sporting chega sempre a uma altura que claudica forte. E é isso que eu quero perceber, se este ano vai ou não vai acontecer.
O Sporting...
Não sei se é no Natal.
Eu acho que o Sporting é o dos três, juntamente com o Porto. O Porto também, mas o Porto a coisa não está a funcionar. É o que tem o seu modelo de jogo mais...
Implementado.
Com tom mais à vontade.
Sim.
E que tem os melhores jogadores para aquele sistema.
Aliás, o próprio Ruben assume isso quando diz que é tudo ou nada, ou são campeões ou não são, porque o ano passado foi aquele calvário que nós todos assistimos.
Eu acho que, por exemplo, não jogou o Morita, jogou o Daniel Bragança e fez um grande jogo, o Hillman fez um grande jogo, o Pote, lá está, é o Pote, tem aqueles momentos, tem aqueles momentos, o Gyökeres é o quê. O Gonçalo Inácio, para mim, é um central que está muito acima.
Ele dá só luz, já nem o meter a titular, não é?
Acho que foi mesmo para
poupar.
Para poupar. Porque o Gonçalo Inácio entrou e é realmente...
O gajo tem ali dois ou três cortes que vês uma qualidade...
Epa, fora, uma qualidade fora do normal. Sim. Eu arrisco mesmo a dizer que é titular da seleção nacional.
Ruben com dois Dias, defesas ou três?
Com dois, Rubén Dias, mesmo com dois, para mim é
acho titular. Neste momento está à frente do António Silva.
Não, tu dizes o António Silva e o Gonçalo Inácio. Não,
Rubén Dias e Gonçalo Inácio.
Então, claro, Rubén Dias.
O que é que eu disse? Rubén Dias e Gonçalo Inácio.
Estavas a dizer António Silva e...
Sim.
Ah, desculpa.
Gonçalo Inácio. Rubén Dias e Gonçalo Inácio.
Yeah.
Acho que é a melhor dupla, porque o Gonçalo Inácio tem ali qualquer coisa.
Dá-te um plus, não, não é?
Não te sei explicar, tem ali qualquer coisa, um toque de classe, o facto de ser pé esquerdo, a qualidade que ele tem com a bola no pé, a facilidade com que ele sai em drible e aquele passo frontal, muitas das vezes queimas logo uma linha e crias o desequilíbrio, enche-me as medidas. O Santos Justo entrou... O Santos Justo se não tivesse metade das lesões que tem, eu acho que era um caso sério de...
Já nem estaria em Portugal.
Rapidíssimo.
Aquilo foi mesmo para estancar ali o...
Rapidíssimo.
A velocidade.
Eu até pensei, mas seria a primeira vez, portanto, não é normal, porque o Ruben tem este modelo e tem este sistema de jogo e é com este que tem jogado sempre. Nem muda, mesmo às vezes quando está a perder, não muda. Portanto, muda as características dos jogadores. Mas eu até pensei que ele... Com o Santos Justo que entrasse, que até fosse para fazer a lateral, toda, porque ele até tem essa capacidade, o Sancho, para fazer isso. Mas não, ficou ali com uma linha de 3 na mesma.
É o que ele está a dizer, porque se calhar ajudou a estancar a velocidade dos gajos.
Sai o Jogaio, entra o Trincão não tem tanta propensão defensiva, e numa situação de contra-ataque o Santos Justo consegue agarrar os oponentes muito mais facilmente. Portanto,
acho que sim.
Eu acho que foi... Acho que foi acima de tudo um grande jogo.
Yeah. Mesmo pela, tem muito também.
Pelo resultado e pelo marcador, a forma como o marcador foi...
Fiquei com a sensação que o gol do Edwards, quando foi, e pela forma que foi, que deu um elan ao Sporting que estava a precisar.
Sim. E houve ali uma altura que as bancadas estavam ali um bocado...
Também, depois, claro, normal.
Também não se desmoronaram, tiveram-se firmes, agarraram aquilo e pronto. Yeah. Depois foi um ambiente
Estrela,
brutal.
O Estrela é uma equipa que, obviamente, com as limitações que tem, mas joga bem.
Sim.
Já criou dificuldades ao Porto.
Sim, sim.
E ao Benfica. E ontem, acho que, continuo a dizer, que se não é o gol do Edwards, pela forma que foi... E no timing que foi,
eu acho que foi mais o timing.
Se calhar ia ser muito difícil.
Eu acho que foi mais o timing que foi. A partir do momento que ele marca aquele golo, eu acho que toda a gente naquele estádio acreditou que o Sporting mais tarde ou mais cedo ia ganhar o jogo. Ia acabar por ganhar o jogo.
Mas pronto, volto a frisar a capacidade do Ruben de mexer e a forma como mexeu.
Correu bem?
E isso, lá claro, está. Evidente.
O futebol é destas coisas. Se por acaso...
É óbvio.
Se por acaso...
melhor quando mexe mais vezes e resultam mais vezes, não é?
Claro, mas se ele faz as mesmas alterações
e
no final acaba por não ganhar,
claro,
vinham criticá-lo.
Mas e tu sabes...
Embora a intenção fosse boa, mas...
Eu estava doidinho.
Mas é o quê, né?
Mas e tu
pois,
sabes,
tu estavas a
ver. Estava doidinho. Ia deixar atrás, ou dá dois e mesmo assim.
Tu sabes melhor que nós que muitas vezes não é a substituição em si que faz resultar ou não. É muitas vezes é a ideia que tu passas ao resto da equipa quando mexes na equipa.
Yeah.
Não é?
Mas lá está. Mas se não tens a felicidade de ver aquele rasgo do Edwards...
Sem dúvida.
Hoje estávamos aqui a dizer, epá, mas que mensagem é que ele passou para a equipa? Então, ele não quis ganhar o jogo, tira dois centrais, mete dois centrais. Pode acontecer isso, porque tu às vezes tiras um central, metes um ponta de lança. O que é que passa, qual é a imagem que
passa
tanto
frente
para a equipa como para o adversário? Estes gajos vêm para cima de nós, estes gajos querem ganhar o jogo. Ou seja, correu tudo
não,
bem,
não,
foi,
claro,
foi tudo, foi
claro,
tudo perfeito.
Sim, sim, sem
mas se não acontece isso, o que é que as pessoas todas iam dizer? Porque lá está, as pessoas fazem a avaliação em função do resultado.
Como o futebol é mesmo.
Olha, por falar em resultado, o que é que vos chama ali mais a atenção?
Estás deserto.
Não.
Para mim, mais surpresa ainda. Vamos guardar o Porto um bocadinho mais para a frente. Se vocês concordarem, para não dizerem que esta merda é.
Eu aqui queria destacar o Estoril, não era o
eu
Porto.
Quero destacar o Estoril também. Mas eu vi o Braga e vi o que foi a primeira parte e o que é que foi a segunda parte. E não é normal chamarmos de um quarto grande, como nós já aqui tantas vezes discutimos. Fazer em 20 minutos, basicamente marca 3 gols em 10 minutos e no final volta a marcar outros 3 em 10 minutos, da forma como fez. Portanto, uma primeira parte que eu acho que fiquei bastante. Estás doido?
Tu estás capaz de dizer que o Braga teve 45 minutos à Benfica, não foi?
Praticamente. Ou seja, aquilo que. Não, mas foram 10 minutos à Benfica, aqueles 10 minutos em que de repente viram um jogo. Que são os primeiros 10 minutos da segunda parte, praticamente. Não são bem os primeiros, mas quase. Agora não sei. Vão ver. 48 golo, 52 golo, 59 golo. Portanto, foram ali aqueles primeiros 10 minutos da segunda parte, praticamente. 10, 15 minutos, que deram a volta ao resultado. Mas deram a volta com uma pinta inacreditável. Acho que é normal, ao olharmos para este resultado, percebermos que não são só 3 pontos. Quer dizer, são 3 pontos numa jornada em que passam Vitória, portanto vão para o quarto lugar, e conseguem realmente estar aqui a dar-nos uma amostra de que não estão só a ver. Portanto, não estão só a ver. Pegando naquele tema que foi tão badalado e que nós falámos aqui tanto, face à distância que atualmente
são 8 pontos.
Têm, claro que não posso dizer que seja normal de repente assumirem candidatos, claro. Mas é uma equipa que pode sonhar ser candidata por aquilo que fez em campo. E senti mais uma vez Álvaro Jaló a fazer aquilo que melhor sabe, que é
Banza.
O Banza, então, faz 3 golos. Esse então ainda é mais inacreditável.
Banza.
Faz 3 golos em 10 minutos ou uma coisa assim qualquer. Se quiserem menos, portanto, pai, 83, 87 e depois aos 90.
O impressionante é olhas para o banco.
Exato.
Tu olhas para o banco do Sporting Braga e tu dizes, mas o que é isto?
Exato. Eu acho que isto, o que nos diz aqui claramente é que o Braga é uma equipa para ter em conta. Vamos ver nos jogos depois com Porto, Benfica, Sporting.
Exato.
Como é que se vão comportar.
Já, o ano passado foi isso.
Exatamente.
Ainda se qualificaram.
Mas acho que estão mais fortes que o ano passado.
Já este ano.
Acho, não tenho a certeza.
O único empate que o Sporting tem é precisamente com o Braga. Portanto, este ano.
Que é o normal.
Agora eu acho que este ano é ao contrário. Contra os teoricamente mais fracos é que eles estão andaram ali a derrapar um bocado.
Pois.
Yeah. Portanto, acho que neste momento temos uma... Do Braga era basicamente isto que eu queria dizer, porque para dar aqui um bocadinho a mão à palmatória, para a malta não achar que eu não gosto do Braga, não é nada disso. Acho que tem que ter cuidado. Mas
gosto do Braga porque veste de encarnado, certo?
Não. Eu gosto de ver o Braga a jogar e acima de tudo, tenho gostado de ver o percurso do treinador deles. Portanto, não...
Do André Horta, do Ricardo Horta.
Do treinador, não tem nada a ver com os jogadores que estiveram no Benfica ou o que é que seja.
O volta a fazer outro grande jogo.
Sim. Acho que
já falámos sobre isso. Quer dizer, o Braga tem opções mais do que suficientes para lutar pelo título.
Yeah.
Portanto, este resultado, ok, choca 6-1, é verdade, mas não surpreende que tenha dado a volta ao resultado e que tenha goleado o Portimonense.
Uma goleada à antiga.
Porque, pá, tu olhas para o plantel do Braga e é aquilo que já referimos, não é?
Estavas a dizer que o Braga passou o Vitória porque perdeu contra uma equipa que eu já aqui tinha dito que gosto muito de ver
Moreirense.
A Moreirense a jogar.
Cuidado com o Moreirense. Gosto. Vai estar a ser o Arouca do ano passado.
Gosto.
Mas discreto, não é? Muito discreto por enquanto também ainda.
Mas gosto muito de ver o Moreirense a jogar. Sim. É mesmo aquele futebol positivo, aquele sim. futebol que...
Sim, eu vi o jogo e também gostei bastante.
O Boa Vista acaba por perder.
Incrível, já viste o Rio Ave também.
Começa
a estabilizar,
começa a falhar.
No fundo.
Começa a falhar.
Tá bem, e por outro lado o Rio Ave...
Foi uma vitória super importante para o Rio Ave.
Sim.
Uma vitória importante. Que
olha, aqui... mas agora resultados... O que é que aconteceu lá
em cima? O
que é que aconteceu lá em cima? Não, vocês olharem para os resultados.
Posso começar por falar ou não?
Podes falar, sim senhor.
Posso?
Tu és um simpatizante do Estoril Praia.
Não sou simpatizante.
És sócio do Estoril Praia.
Não é verdade. Não sou sócio do Estoril Praia.
És adepto do Estoril Praia.
Eu não sou sócio de ninguém.
Ou de quase ninguém. Ganhas, eu não percebo porque é que aquela merda não está amarelo.
Não. Porque achei que era uma justa homenagem ao Sporting, mas podes mudar.
Ah, não, deixa estar. Agora não. Continua.
Pronto. E também, olha, amarelo, verde, tens Moreirense, tens o Sporting, tens o Rio Ave, tens várias equipas de verdes. Eu queria falar do Estoril, porque acho que tenho que fazer aqui uma declaração que é importante. Como vocês sabem, eu tenho uma ligação profissional com o Estoril Praia, com a SAD do Estoril Praia, e eu sei que, como tenho com outras, ok... e o Estoril Praia é uma SAD. O Estoril Praia é uma SAD que é altamente bem organizada, altamente profissional e que me deixava triste os resultados não estarem a aparecer para fazer justiça a esse profissionalismo que eles têm tido.
Uhum.
E portanto, independentemente do resultado que tiveram agora, o Estoril já há várias jornadas que nós tínhamos falado que estava a jogar muito bem e que por uma razão ou por outra não tinham tido resultados positivos. Quando é que foi? No sábado? Sábado?
O quê?
O Estoril, o Porto, sexta-feira. O Estoril no fundo o que fez foi um grande jogo. Chegou ao Dragão, fez o que tinha a fazer, teve a humildade de fazer, digamos, defender bem. Podia ter corrido muito mal porque sofreu um penalti muito duvidoso logo ao início, não é? Para mim, aquilo é um penalti discutível, no mínimo, como é o do Benfica, digo já, ok? Pá, o Estoril não sofreu esse gol porque o guarda-redes fez uma boa defesa. Pá, e depois equilibrou o jogo, teve muitas oportunidades, tal como o Estrela da Amadora não se remeteu à defesa.
Sim.
Tem jogadores fora de série, pá, aquele Guitane é um jogador top, Acho que é um jogador, ele tem duas ou três jogadas fabulosas.
Tens ali alguns jogadores que mexem mesmo
muita qualidade.
O Rodrigo Gomes enche-me.
Esquece. Esse puto e não se cansa, meu. O puto corre o jogo todo e tá, joga mais 90 minutos.
O central, o Volney.
Volney, bom jogador, bom central.
Gosto sim. muito.
O João Marques não fez um grande jogo, mas também é
top. João Marques também é bom jogador, mas não.
O Alejandro Marques não era jogo para ele. Se calhar. Pelo menos naquela. Se calhar era jogador para entrar mais à frente. Mas é um jogador também fora de série, portanto, o Estoril e não tem o Mangalá, que é um jogador que se lesionou porque teve um ano parado e portanto tem algumas dificuldades físicas. Mas o Estoril tem uma grande equipa, tem um grande plantel. Acho que este treinador está a fazer um excelente trabalho.
O miúdo do Sporting, o Matheus Fernandes,
grande jogo, sim. O Estoril, isto estou aqui a insistir porque tu queres que eu bata no Porto e há muito para bater, atenção.
Estou a ouvir, já vou dar a minha.
Mas eu aqui queria ressaltar o mérito do Estoril, acima de tudo.
Claro. Não, o Estoril teve muito mérito.
Nós temos, tendencialmente, vamos bater no mais forte, que é natural, porque é o que tem mais responsabilidades. Mas eu acho que vi o jogo todo e acho que o Estoril, pá, fez um jogo espetacular.
Yeah.
Correu tudo bem.
Mais difícil do que marcar um golo depois é aguentar o resultado. Eles conseguiram fazer isso muito bem.
Mas sem se meter cá atrás.
Tiveram até possibilidades de com um ou outro contra-ataque.
E o que é curioso, o Sérgio Conceição tinha alertado que a equipa que tinha tipo de ser melhor marcadores do campeonato, não é? O Estoril estava com mais golos marcados. Epá, e curiosamente marcou um golo e o Porto não marcou nenhum. E portanto, pá, fico muito contente, sinceramente. Yeah. Fico muito contente.
Entretanto,
falo do Porto no fim.
O Guilherme também.
Não, deve estar a bater palminhas. Eu acho que os assobios que aconteceram no final não foram em vão. Portanto, parece-me que o Porto apresentou alguns problemas que já vêm da época passada, ou seja, aquela incapacidade de muitas vezes dar ali a volta à situação. Se bem que este início de temporada foi marcado por aquelas reviravoltas até fora de casa ou em casa, na compensação, enfim. Pode-se questionar os minutos todos, mas a verdade, de compensação que eu entendo, mas a verdade é que iam lá para cima deles e davam essa volta. Mas há que salvar aqui duas coisas. Primeiro, há mais de um ano que o Porto não ficava em branco num jogo para o campeonato no Dragão. A última vez tinha sido com o Benfica. Portanto, quando o Benfica lá ganhou 1-0 em 2022-2023. E outro dado que eu acho que é muito interessante é que há 18 anos que o Porto não tinha uma média tão baixa a décima jornada. Estamos a falar
de golos marcados?
33 golos marcados. E quem conseguiu fazer pior foi com o Adriense. Portanto, estamos a recuar a 2005.
O que não deixa de ser curioso, é tem as opções de ataque.
Aquilo temos falado, que, mas a equipa no seu todo não está a funcionar. Não está a funcionar como já funcionou. E aí podes ter os melhores intérpretes todos, mas se depois não crias situações, se não tens oportunidades, fica mais difícil.
Sim, portanto, acho que o Estoril sim assumiu aquilo que nós já vínhamos aqui falar, ou seja, era o último classificado mentiroso. Eu acho que ninguém diz isto, não é um escândalo o Porto perder no Dragão contra um Estoril, pelo jogo que foi, mas se calhar acharias um escândalo o Porto perdeu no Dragão sem marcar golos contra o último classificado, e isto sempre foi um último classificado, sei lá, mentiroso ou disfarçado, porque na verdade eles jogavam muito mais do que aqueles quatro pontos
que tinham. Não reflete a posição,
claro,
que tem.
E o Benfica passou imensas dificuldades lá também, em casa do Estoril. Portanto, começa a haver aqui alguns pontos que nos mostram que o Estoril pode-se levantar deste caminho, embora eu já vi tudo, já vi também ganharem aos grandes e depois a seguir perdem num jogo, porque cada jogo é um jogo. Mas aquilo que eu vi foi uma exibição muito segura do Estoril, gostei muito daquilo que eles fizeram, e uma inércia do Porto que eu achava que estava a ser desligada, essa inércia, e estavam a começar a ligar os pontos todos, porque eu vi o Porto a melhorar as exibições jogo após jogo. Isso não aconteceu, e depois o que aconteceu também foi Sérgio Conceição mais uma vez no final a disparar contra tudo e contra todos, ou seja, internamente, ele lá saberá o que é que está a dizer, mas nota-se que aquilo, a saúde ali não é tão boa. Nós perdemos muito tempo sempre a falar, muito, como é sabido, eu e tu somos do Benfica, perdemos muito tempo a falar dos problemas do Benfica, Roger Schmidt, que nos dói a todos, mas a verdade é que o Porto também não está assim tão saudável, não está assim tão bem, camuflado um bocado por um grupo na Europa mais fácil do que o do Benfica, mas também com, diria eu, em momentos desta época, a jogar mais à bola, até a ter melhores momentos de futebol do que aqueles que o Benfica tem apresentado. Porque apesar da vitória em Chaves, a exibição, e já lá vamos, porque entretanto mudou aqui alguma coisinha, já lá vamos falar disso em relação à parte do sistema tático.
Mas no Porto tens um treinador que se queixa porque tem que adaptar jogadores a posições diferentes, e no Benfica tens um treinador que muitas vezes adapta jogadores a posições que não são as deles.
Certo, eu não queria, não queria comparar treinadores. O que eu
não,
quero,
não estou a comparar treinadores,
mas, que eu quero, mas são que situações quero dizer, distintas, não é? É obviamente aquilo que vende é falar do Benfica, e o que nós vamos vendo é falar do Benfica que está bem, que está isto, está mal, este não serve, outro não serve, outro tal, e a malta espalha isso tudo. E depois esquecemos um bocadinho do que se está a passar.
Sim, mas claramente,
à volta. E o que é que se está a passar à volta? É um Sporting a crescer cada vez mais, quer queiram, quer não. Pode ter ganho pela margem mínima, mas toda a gente percebeu que tiveram mais perto do quarto golo do que do empate. Pelo menos aquilo que eu vi do jogo. Pode-se falar do guarda-redes podia ter feito melhor no cabeceamento do Paulinho. Então e as outras bolas todas que ele foi lá buscar?
Sim,
se calhar no guarda-redes.
Isso é
portanto, nós falámos disso. Portanto, é perfeitamente inquestionável, na minha opinião, a vitória e aquilo que o Sporting está a fazer. Mas agora vem há de vir para a semana um jogo muito importante, no domingo, esta semana. Sábado ou domingo, nem sei.
Domingo.
Só sei que vou lá, portanto.
Domingo, 18h30.
E é um jogo para percebermos como é que as coisas vão estar entre um e outro. Não,
diz lá a verdade.
Não estou cagado. Não estou cagado, mas sim, com o Benfica. Não estou cagado, mas sim.
Estás um bocadinho.
Não estou
cagado. Naquela, não?
Olha, ouve. A gente já vai ao Benfica, que é para fazermos uma apostazinha.
Mas ele está um bocado cagado.
Fazer uma apostazinha.
Estás um bocadinho. Sinto apenas que há aquilo. Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar uma coisa.
Tu não podes estar
aqui, tu estás-te a fazer.
Esquece.
Vai lá ver perguntas se há alguma coisa enquanto eu falo. Vá, ocupa-te.
Deve-me estar a rasgar.
Ocupa-te,
provavelmente.
Não, uma bolinha vermelha, pronto.
Não, já está.
Não, eu vim direto, foi de um almoço, mas não é bom.
Não, mas dizer apenas que, na minha opinião, falando, estavas agora a passar aqui, pode-se passar. De um jogo para o outro. Embora tenha aqui mais dois resultados que acho que
o
são...
O Porto tem menos golo que o Estoril.
Surpreendentes. É já podemos ver isso. A malta está a dizer é porquê. Olha que eles têm net. Se estão em direto, têm net. Eu não estou cagado. Agora estou-me a mandar mensagem.
Estás um bocadinho. Epá, diz a verdade. Epá, também não faz mal nenhum.
Não, epá. Vê. Lê a última mensagem.
Estás todo cagadinho.
Pronto. Estão-me a mandar mensagens a dizer, estás todo cagado, estás. Isso, Vasco,
mas eu
não estou cagado.
Estás cagado.
Não estou cagado.
Ah, Fónix, posso dizer a minha opinião?
Podes, claro, mas estás cagado. Podes dizer a tua opinião. Estou a pingar de nariz.
Assim, o cu. Vá, diz lá. Eu não falo mais.
O Benfica tem um jogo importantíssimo a meio da semana.
E há aqui gajos dizem que só bate no Porto e não bate no Benfica. Isso. Sabes bem que não é verdade.
Queres começar a responder?
Não, vá, diz lá.
E vamos lá ver uma coisa. Este jogo, que eu tenho um pressentimento de como é que vai acontecer, mas este jogo, a meio da semana, é muito importante para aquilo que também pode ser o jogo no fim de semana. Se calhar o Benfica ganhar e ter uma exibição positiva, eu tenho a certeza que chega à luz a jogar em casa e não tenho qualquer receio em receber um Sporting que tem estado melhor do que o Benfica, ok? Aquilo que temos visto é que estes derbys normalmente depois escondem-se muito naquilo que é a performance atual delas, muitas vezes dá um empate, ou a equipa que está pior ganha, ou então de repente há um resultado que todos nós estávamos à espera, mas nada de transcendente. Eu já quis receber o Porto a achar que ia dar 5 ou 6 e perdi o jogo, já quis já receber o Sporting a achar que ia dar 5 ou 6 e empatei. Já aconteceu muita coisa, portanto eu sei perfeitamente que neste momento uma equipa estar melhor ou estar pior, quando o árbitro apitar, o Sporting está mais bem preparado? Está. O Benfica tem melhores jogadores? Para mim, tem. Depois logo se vê o que acontece. A partir do momento em que o árbitro apita, são 90 minutos, é igual para os dois. O Beto está a sorrir, deve estar a torcer todo.
Mas já acabei.
O que está para aí a ver.
Mas já
acabei.
Estou
a responder aqui algo
mal. Mas não falaste do Porto.
Não, do Porto, falei muito.
Falaste do Estoril.
Não, falei, eu acho que, é o que eu estava a dizer, acho que o Porto mostrou dificuldades que já estão agarradas há algum tempo, que já vêm da época passada, portanto, para mim, sinto que aquilo que está a acontecer neste momento é um Porto a mostrar algumas fragilidades que não é normal, e o Porto não vai perder tantos pontos no Dragão como a malta agora pode pensar, É verdade, já leva até 4 derrotas nesta época, no total, agora não tenho a certeza quantas derrotas o Porto tem, a gente já vê. Mas basicamente o que está a acontecer é um Porto mais fraco do que aquele que estava o ano passado, mas mesmo assim já teve momentos de futebol este ano que se assemelharam muito àquilo que foi o ano passado. E o ano passado a verdade é que mais 2 ou 3 jornadas e podiam ser campeões, portanto isto no final das contas não quer dizer nada.
E visto o flash interview do Sérgio Conceição?
Vi, era o que eu estava a dizer, ele a disparar por todos os lados, sim. Vi. Não sei o que é que ele quer dizer com aquilo, mas não...
Não sabes, foi claro.
Papá,
não
foi
sabes
claro
em quem é que ele quer bater, mas pelo menos no sim, departamento mas, médico é de certeza.
Mas ele sabe o que está a fazer, isso já é tão recorrente que a mim já não me diz nada destas declarações que ele tem.
É muito claro, ele está a dizer que há jogadores que estão lesionados, que demoram muito tempo a recuperar e que depois têm recaídas, muitos deles.
Sim,
portanto,
sim.
Não há dúvidas, não é?
Aí não há dúvidas.
Pelo menos no departamento médico ele está a bater. E já tinha batido numa altura em que o Pepe, por surpresa dele, não jogou.
Yeah.
Agora, a mim o que me faz, o que me surpreende de facto é tê-lo, ouvi-lo a dizer que tem que adaptar jogadores que não são às posições certas e tu tens outros treinadores. Tens outros treinadores. Que metem o guarda-redes a ponta de lança. Sim. E o ponta de lança lateral esquerdo.
Sobre o Porto, pá, nota mais outra vez para o Francisco Conceição, talvez o melhor jogador ali do lado do Porto, mesmo assim não.
Sim, mas, não foi, mas foi muito inconsequente.
Talvez o melhor, um bocado inconsequente.
Tirou o Varela, sim. Visto desta vez, tirou o Varela.
Mas pronto, acho que temos que falar e há um nome que nós já falámos e queremos falar mais um bocadinho aqui, que é o Guitán, ok? Ele tem coisas ali completamente absurdas. Ele faz coisas com a bola, pá, que aquilo é absurdo. Como um gol do Edwards, ele faria igual se fosse preciso.
O ano está na equipa do Rubén Amorim.
A única questão é que aquilo que eu vejo dele é que é muito inconstante. Ou seja, há jogos em que nem sequer aparece.
É o perfil de jogador. Normal, é aquele perfil de jogador que... Exato. É aquele perfil de jogador.
É um Trincão, um Edwards, esses gajos que são brilhantes quando a coisa. A arte aqui é conseguir que eles tenham maior regularidade.
Yeah. Olha, e o gol de peida do digo, Arthur Cabral?
Mas houve, mas antes de. Eu antes
disso. Estou cheio da fome de
jogador.
Chegaste boa da tarde.
Eu cheguei do almoço agora.
O jogador que eu queria do Estoril, assim de caras, logo assim.
Já era Rodrigo Gomes.
Era o Rodrigo Gomes. Claro. E acho que era o que fazia falta.
Mas para jogar na tua equipa?
Era o que fazia mais falta no Benfica. Sem dúvida nenhuma. E então se...
Porque usavas ele à ala direito.
Ele é jogador do Braga ainda, não?
Usavas ele à ala
direito. Então se o Roger começar a jogar com os três centrais, ali, que eu ver-me o João Neves ali, é uma faca que eu tenho aqui no peito.
Já lá vamos. Queres começar já para ir todo doido?
Então vá, fala.
Epá,
desabrocha.
Já vieram dizer que eu só sei bater no Schmidt, que eu...
Tudo o que é? Treinadores esse... que não sejam carecas, tu bates neles todos. Desculpa lá.
Já aqui falei.
Isso é uma cena psicológica.
Já aqui disse que gostava do Sérgio Conceição, gostava do Rubén Amorim. Já disse, não sei se foi aqui em direto ou não, mas já falámos que acho que este covás que se abre. Acho que
em direto não, é a primeira vez que estamos a fazer em direto.
Não, em direto.
Em direto entre nós, pá. Esquece, é engraçadinho.
Eu acho que há 1001 treinadores excelentes. Continuo a dizer, mas é uma opinião minha que não vincula ou que vincula, não tem nada a ver, né? Vocês não. Podem adorar
aqui,
o Roger Schmidt. Eu
aqui há que ser sincero.
Treinador, não gosto.
Aqui,
ponto.
O Gui, obviamente, só vê uma cor, não é? Aqui há que ser honesto em relação ao Bruno. O Bruno, sim, mesmo quando o Benfica estava a jogar bem, sempre criticou que não há planos B, nem C, nem não. Whatever. E agora mantém-se. A verdade é esta, né?
O homem
e na
é
altura
muito coerente,
que estás a ganhar, não é tão necessário um plano B e um plano C, mas quando.
Mas que está lá, mas que está latente essa, é preciso, essa coisa, né?
Claro. Yeah. Agora, neste caso, epá, tu vês o Benfica e o Benfica não se consegue adaptar.
Eu não sei. Toma. Eu não sei se...
Estou a fazer sinais para o Tiago, porque
ok.
É a primeira vez que nós estamos a fazer o direto. E isto exige muita coisa ali. O Tiago é a primeira vez também que ele tecnicamente está a fazer o direto.
Estás a concentrar.
Ele vai comunicando comigo. Ele vai comunicando comigo. Porque vocês não sabem, mas está a aparecer ao mesmo tempo a nossa cara com os resultados ao lado.
Jesus.
E ele vai percebendo o que é para fazer, o que é que não é.
Nossa,
é ele que está a criar isto. E então,
o Gui
é a primeira vez.
Com olho no burro e outro no cigano.
É sempre assim.
Não há problema nenhum.
É sempre assim.
Mas olha, eu
Estamos todos fodidos, meu.
Eu não sei se...
Olha aqui, meu. Pode haver crianças a ver isto?
É pá,
agora não há lá. Cortes, meu.
Foi não, mas olha, é o quê?
Eu não sei se, eu não sei se este sistema... Se este sistema...
Tu disseste é uma ideal. Coisa, eu acho que tu disseste uma coisa, não sabe, acho que para os jogadores que o Benfica tem não me parece que seja o
porque
ideal.
Porque o que é que o Roger Schmidt faz? O Roger Schmidt tem 11 jogadores.
Pronto, era isso que eu ia
que
dizer.
Eu mais gosto.
Tu escreveste tem... uma coisa no nosso grupo que eu subscrevo.
Ele,
lá,
ele gosta de 11 jogadores. Pronto, estes são os 11 jogadores que jogam sempre. Agora deixa-me lá ver como é que os vou pôr. Não está a dar no 4-4-2, vamos comentar no 3-4-3. E assim... Tem 11, 12 jogadores que é os que ele mais gosta.
A verdade é que o Benfica neste momento dá a sensação de ser uma equipa mais, digamos, equilibrada. Já não sofre, não está tão sujeita aos ataques adversários, aos desequilíbrios.
Se os adeptos gostarem de um Benfica que entra em jogos para não sofrer, é pá, pronto. Então, esse é o Benfica. Isso, cada um tem a sua opinião. Eu, para mim, o Benfica entra em campo para assumir o jogo e para ganhar o jogo. E não estou a pôr isto, não estou a pôr em causa se jogas com três centrais ou com dois. Isso não tem nada a ver com aquilo que é a dinâmica ofensiva da equipa. Agora, claramente, tu castras a equipa a jogar num sistema destes com o João Neves e com o Ósnes a jogar como laterais, alas, como queiras chamar, porque tu no 3-4-3...
Eu acho que eles disfarçam um bocadinho que eles de facto são dois jogadores fora de série.
Exatamente.
Especialmente o João Neves, né? São aqueles gajos que nunca jogam mal.
Pronto, e depois o que é que eu já ouvi? É que, epá, mas resultou bem. Claro que resultou bem. O João Neves fez o que fez e é superior àquela malta toda. Tu até se o puseres a jogar a central com o metro e meio que ele tem, se calhar vai fazer um grande jogo. Não estou a pôr isso em causa. Agora, tu olhas para o jogo e dizeres assim, isto tem nexo. Se calhar eu achava que tinha mais nexo se ele me mete o João Neves no meio, que é no lugar dele, e mete, por exemplo, um Tiago Gouveia ali a lateral.
Yeah.
Pronto, aí, se calhar já me calava, pronto, é um sistema novo, não gosto.
Seria uma adaptação, mas não uma adaptação tão radical, não é?
Isto são gostos pessoais, portanto, isto são opiniões, isto não quer dizer que está certo ou está errado. Eu lembro do Guilherme disse, epá, não gosto de ver o Benfica a jogar com três centrais. E eu vou um bocadinho nessa onda. Acho que é a mesma coisa ver a seleção nacional a jogar com três centrais.
Uhum.
Ah, não quer dizer, e o Sporting, por exemplo, o Sporting do Rubén Amorim joga com três centrais desde que ele entrou, já foi campeão, já praticou um futebol que todos nós fomos unânimes a dizer que era brutal, continua a jogar no 3-4-3 e aquilo funciona. Pronto, a mim não me choca. No Benfica, como ainda não vi aquela exibição de encher o olho, aquela exibição em que tu olhas e dizes assim, todo o jogador que está na sua posição está a sair valorizado.
Uhum.
É que eu olho este jogo de Chaves, o Benfica ganhou porque é melhor, porque tem mais qualidade, ponto. Mas eu não consigo olhar e dizer assim, o jogador A, B, C, D, todos os jogadores saem valorizados com este sistema. Não consigo entender. Tens alguns jogadores que saem valorizados, mas falta qualquer coisa, não sei, estão a meter um prato de comida sem sal. Eu olho para aquilo, parece que não tem sal. Mas é a opinião, vale o que vale.
Mas eu concordo contigo. O Jurasek estava no banco, não dava?
Sim. Eu acho que em relação a este jogo
essa história
e esta mudança mal contada,
se tu tens esta mudança tática, assim, independentemente e nós falámos, vou bater naquilo que falámos o ano passado.
Ora, tu estás muito caído, meu. Estás aí, ouve lá, já viste a tua postura?
Mas
lá, postura,
passa-me a rar comigo porquê,
postura, assim, olha, direito, olha como tu ficas na imagem. É ridículo, meu.
Estou a ver a
ti. Não estás-me a ver a mim, mas há bocado estava-te a ver a ti. Ficas mesmo, não vai.
Olha para isto. Vocês importam-se de parar de olhar ao espelho e ver se estão bem, se não estão bem.
Isto que a gente está preocupado em direto. Estou preocupado com a tua imagem, claro.
Pronto,
claro que sim. Para quem chega de um almoço às 7 da tarde, não deve vir no melhor estado do mundo.
Estou perfeito. Pronto, então é isso.
Fogo, estás a chamar.
Não estás
a dizer fogo.
Não, não estou a chamar nada. Bora lá, arranca, continua lá. Tu estás boeda chateado hoje, mas arranca.
Já o ano passado, o que é que falávamos aqui, o Ósnes jogar na direita para mim era um ato de má gestão a nível de grupo, porque uhum. Tinhas um Gilberto e tinhas um Gilberto
Bá,
né? e estavas a jogar com o Osnes. E aqui passa-se um bocado, quer dizer, tens o Jurasek no banco, independentemente se tem qualidade ou se não tem qualidade, foi aquele que foram buscar.
Sim, já mataram o rapaz agora, não é?
É aquele que foram buscar. Tu jogas com pá, pronto, mas lá está, é aquilo que eu digo. Hoje não pode sair, o João Neves logicamente não pode sair, existem jogadores que aquilo ele tem 11 jogadores, tem 12 jogadores que aqueles ele vai ter que os pôr a jogar e os outros não contam para o totobola ou contam só para entrar e para ver. Ele não definiu ainda quem é que é o ponta de lança. Ele não definiu ainda. Entra com o Guedes, depois aos 45 minutos tira e mete o Cabral, depois tira e mete o Musa a jogar sobre a esquerda. Pá, há coisas que eu não consigo. E eu quando digo que não engraço e que não gosto do treinador Roger Schmidt, não tem nada a ver com coisas pessoais.
Claro.
Do treinador. Eu vejo mil e uma pessoas, toda a gente rasga o Tenag todo. Uhum. Não, é? Não gosta dele. Pronto, e eu é igual com o Roger Schmidt. Não gosto. Não gosto da forma dele pensar.
Sim, mas o Tenag é um gajo com uma personalidade muito vincada, sim. E que é normal que gostes, à parte da questão do treinador, a questão
pessoal. Sim, mas e eu aqui não tenho nada a ver com
neste caso aqui, acho que não há ninguém que critique o Roger Schmidt. Não,
aqui é mesmo só a componente, a forma como ele vê o jogo, como ele elabora o jogo, como ele prepara o jogo, como ele mexe com o jogo. Epá, não gosto, é um treinador que não...
Olha, mas sobre... Sim. Há aqui um utilizador, um ouvinte, que está a dizer, na opinião dele, que os três centrais existem porque ele não tem laterais.
Mas não tem porquê.
Neste momento, ou seja, não sei se isto é válido ou não é válido, o que ele diz é que isto é, na opinião dele, ele assina como N.
E tudo bem.
Os três centrais existem porque ele não tem...
Mas porquê que não dois? Tem?
Neste momento, mas, porque ele não tem dois centrais que confia 100%. O Bá está lesionado, dois laterais, desculpem. O Bá está lesionado, não dá, tem que reinventar, tem que usar um ala. E ele entra entre o Jurasek e o Bernat. E o Bernat agora até está lesionado, portanto, sim, parece-me que anda sempre ali a trocar e ainda não decidiu bem quem quer. Então, não estou a falar de planeamento, estou a falar neste momento daquilo que está a acontecer.
Aí tudo bem.
E não é nada descabido esta ideia de que ele está a usar os três centrais. Porque não tem efetivamente laterais.
Eu entendo
muito
isso.
Mais do que querer alterar alguma coisa técnica.
Aqui o que me choca mais ainda, tática, no meio disto tudo, aqui o que me choca mais é o João Neves jogar naquela posição.
Sim, sim.
Aí choca mais.
Eu vou dizer, a mim choca mais.
É mais um jogador que estás a tirar do sítio dele.
Dói-me na alma realmente ver o João Neves à ala.
Jogou muita ala, jogou.
O problema é depois ele chega no final. Ele chega ao final do jogo, é o homem do jogo. É ele que faz a jogada para a Vigo. Quer dizer, é o miúdo que tem carregado aquela equipa, ou ele ou as individualidades do Di Maria, às costas. E a mim parece-me que é muito justo também falar naquilo que foram as alterações que foram sendo feitas pelo Schmidt, que finalmente percebeu que o Benfica precisa do Florentino. Espero que não seja só porque não há coxo. Espero que não seja só porque não há coxo, porque acho que aquilo que o meio campo tem ganho muito mais, e o facto do Benfica estar até a proteger, está a ver comentários, o facto da equipa estar até a conseguir ter umas prestações defensivas melhores, também tem a ver muito porque tem lá Florentino. Isto é o que é que lês?
Não vou dizer.
Porque tem lá o Florentino. Depois, muitas foram as vezes em que dissemos que gostávamos de ver o Guedes a 9 e eu
não tive. Não é a primeira vez que tu queres que as coisas funcionem.
Claro, como é
a ideia que dá é que nos treinos nada se testa. Não é a sensação que vocês têm, que ele vai testar coisas para o jogo.
A ideia que me dá é, o Benfica neste momento está com uma tática que se percebe perfeitamente que os jogadores não estão confortáveis, porque é uma tática que exige muito treino. Eu e tu falámos sobre isso quando ele apresentou essa tática, eu perguntei, pá, gostas desta tática? E tu respondeste que uma tática que dá muito trabalho, mas quando é afinada é lixadíssima para a equipa adversária. Falei com mais dois treinadores que estão no ativo que me disseram exatamente a mesma coisa.
Embora eu acho
que quer muito trabalho.
Embora eu acho que o 3-5-2 é muito mais difícil de trabalhar.
Sim.
O 3-4-3
sim.
É mais fácil, vai mais ao encontro quando jogas no 4-4-2 ou no 4-3-3, acabas...
Até porque as dinâmicas ofensivas são praticamente as mesmas.
Acabas por simplificar as coisas. Agora no 3-5-2 eu acho que a coisa é muito... Aí já mexe muito, porque realmente os dois laterais são mesmo... Estás a rir.
Portanto, a mim parece-me isso. Parece-me que o Guedes à frente teve mexidas, obviamente ele sai nas costas, ele sai nas costas e é um jogador cheio de velocidade, mas ele está a chorar a rir. Pá, tens que partilhar, meu.
Não posso, em direto não vou fazê-lo.
mas tem tudo a ver com isso, na minha opinião, que o Guedes precisa obviamente de tempo, precisa de trabalho para esta posição.
Ah, exato, é que vem de lesão, estás a dizer isso, e eu percebo o que estás a dizer, porque tens razão, porque realmente o jogo não foi bem sucedido. Mas repara, é o primeiro jogo que ele faz, naquela posição, veio de lesão, estás a rir?
Continua.
Veio de lesão e, portanto, não faz muito sentido. Agora, ninguém falou do Arthur Cabral, eu quero dizer que, fica aqui dito, foi o melhor jogo que eu vi do Arthur Cabral desde que chegou ao Benfica. Portanto, ainda tens uma luz ao fundo do túnel.
Não, jogou mal, faz um jogo muito esforçado, mas pá... Está a demorar muito a engrenar. Se realmente começar a engrenar e a coisa começar a dar resultado, pá, vou ficar todo contente.
Mas olha lá, eu acho que ele está a demorar a engrenar porque tu tinhas uma referência, que era o Gonçalo Ramos, que te dava não só aquilo que jogava, mas tudo aquilo que ele fazia por ser o primeiro gajo a defender. Quando se fala do Benfica defender com pressão alta e não sei quê,
e foi nessa ideia que nós falamos que o Gonçalo Guedes, que era se calhar o mais próximo, exato, do Gonçalo Ramos.
Mas se calhar isso demora um bocadinho, não é?
E claro, portanto, claro, claro.
E já se percebeu que o Arthur Cabral, provavelmente dos avançados que o Benfica tem, é o último que vai fazer essa pressão alta.
Sim, sim, sim.
Não tens
sim,
hipótese nenhuma.
Sem dúvida.
Agora, o treinador se calhar tem que arranjar, tem que destacar as mais-valias do Arthur Cabral, que tem provavelmente uma aptidão técnica muito superior à do Gonçalo Ramos, e adaptar a equipa, se calhar, ao jogo dos avançados que tem. Não é?
Marcavas penalti naquilo ou não?
Não, para mim não é penalti. Vocês podem crucificar.
Eu estive a ler no conto, e segundo as regras diz que é mesmo penalti. Mas
ok, mas ontem em Alvalade tinha que ter marcado um penalti também. Sim, a favor
a questão, do... A questão é que, imagina, eu jogo a bola com os meus amigos às sextas-feiras. Quer dizer, se eu percebo, claro, eu percebo perfeitamente.
Já,
que
jogas à baliza, tu estás a ver que
ele ali nem está a ganhar, ele ali nem está a proteger espaço, nem está nada.
Vendo queijadas na bancada e diz que vai jogar com os amigos.
É um aguadeiro.
É um massagista. Já a mulher que vai jogar a bola
com os amigos. Que caralho. Não sei o que é que se passa com ele.
Olha o Magno, 2€. Eu vou jogar com os amigos.
Bem. O que é que eu queria dizer? Este gajo perdeu-me todo, meu. Não sei.
Para as pessoas, meu. Não vai jogar à bola, mas vai vendo queixar.
Eu jogo à bola às sextas-feiras e...
Insisto.
Com os meus amigos. Eu jogo à bola às sextas-feiras com os meus amigos. Tenho mais luz que o Arthur Cabral.
É difícil, pô.
E há aqui uma coisa que eu gosto de justificar, que é... Os braços existem. A mim não me parece de forma nenhuma... Que aquilo seja penalti.
É que ele nem está a disputar a bola, nem está a proteger o espaço dele, não está nada.
Ele tem contacto físico natural.
Ele está a andar, ele vai a correr, não me pareceu. Não
muito forçado.
Pareceu muito...
Assim como o penalti, já disse há pouco, o Dragão a favor do Porto. Apesar de tudo, pronto, acaba por entender um bocadinho mais.
Sim,
mas esse outro super forçado.
O outro não me entra. Então, mas olha lá.
Entretanto, só queria confirmar aqui um pensamento que eu tive aí há dias. Que a malta já me vai cair em cima. Mas tem a ver sobre a adaptação.
Adaptação.
E neste momento, o Arthur Cabral tem 2 golos. Se aquele gol de peida fosse dele, realmente eram 3. E o Gonçalo Ramos tem 2.
Em quantos jogos?
Digo-te os minutos. Portanto, na Liga tem 2 golos, 557 minutos. E na Liga, neste caso, na Liga Portuguesa, o Arthur no total nem 500 minutos tem. Portanto, na Liga Portuguesa leva 339 minutos.
Pronto.
É só estatística, atenção. Não estou a comparar com o outro. vale zero.
Se estatística, mas a verdade é que
tem a ver,
é que...
tem a ver com, a, com aquilo que é o tempo, muitas vezes, de adaptação que certos jogadores precisam. Isto é uma luz ao fundo do túnel para o Artur Cabral, malta, muita calma. Toda a gente sabe da qualidade do Gonçalo e os gols que ele tem neste momento. Portanto, olha, mas muita calma. Vamos ter
Benfica Sporting, qual é o resultado, tu achas?
Benfica Sporting, Benfica vai vencer por 2-0 e a partir daí o astral começa a ficar todo do lado do Benfica.
Então, vamos fazer uma apostazinha?
Vamos fazer uma aposta, mas queres apostar o quê?
Tu estás a dizer que o Benfica vai ganhar.
Queres apostar a consequência?
Claro.
Ora bem.
Benfica vai ganhar, não é? Se o Benfica não ganhar,
sim,
tens que pagar uma aposta.
Está bem?
Ele nunca paga.
Se o Benfica não ganhar,
para que é essa merda? Se ele
no
nunca
próximo
paga.
Episódio, a seguir ao jogo,
é verdade, para quê?
Vens com a camisola do Sporting vestida.
Não.
Então, é mudinho.
Vestida?
Está cagado?
Não.
Está cagado?
Não está então cagado. Mas agora não vou aparecer. Imagina que isso por acaso. Não confio na arbitragem.
E a camisola?
Ah, é a arbitragem.
Não confio na arbitragem.
E a camisola? Por acaso?
E a camisola sou eu que a faço. Sou eu que te dou. Sou eu que te vou dar essa camisola.
É pá, durante quanto tempo?
Sou eu que te vou dar essa camisola. Fazemos o programa?
Não, pode estar só aqui.
Não.
Não, vá lá. Tens que escolher outra.
Fazemos o programa.
Não.
Então vocês. É uma cabeleira para mim. Agora eu é que estou a arranjar a aposta. Então qual é o problema? Então, mas tem algum mal? Olha, Pedro.
Este gajo já não digo nada, meu.
Então, o gajo diz que vai jogar à bola e está a vender queijadas na bancada.
Se o Benfica não ganhar...
Perder.
Se o Benfica perder...
Pois, o empate é o quê? Não, é perder.
Pronto, se o Benfica perder, vens com uma camisola que eu te vou dar e tens que andar... Tens que fazer o programa todo com a camisola
das travessas.
Completamente à vontade.
Tu também estás a ficar um papagaio nas travessas.
Não, estou a fazer para ele. Pronto, ele é
isso. Isso, Benfica.
Não te metas.
Ah, ganha.
Não meto.
Isso, Benfica, ganhar.
A nossa aposta está feita. Eu agora aposto se eu quiser.
Não, isso, Benfica, ganhar. Tu tens que fazer o programa com uma peruca. Com uma grande cabeleira. Vermelha.
Ele já sujeitou
com
isso.
Com a cabeleira igual à da Maria José Valério. A uma cabeleira verde. Vamos arranjar ali.
Mesmo isso?
Não está. É confundido, vai ser arranjar a cabeleira. Mas não, arranjas uma normal e depois pintas com a franja verde.
Fazemos isso.
Okay.
Em direto.
Vou estar aqui a ver-vos que é para morrer.
Em direto.
Ah, pronto.
Em direto.
Não, então, mas é. Mas nós somos os dois do Benfica, queremos os dois que o Benfica ganhe.
Claro que sim.
Eu acho
que é
porque eu tenho que ir para ele.
Não. Ele fica fora desta.
Eu fico desta.
Olha, entretanto, para nós percebermos aqui como é que as coisas estão no nosso campeonato, isto é uma grande confusão, mas só para percebermos...
Fizeste isto à mão?
Fiz isto à mão, cara. Só para nós percebermos, portanto, não há nada a dizer. Se vocês repararem nestes quadradinhos, que é uma coisa que eu gosto, que é a forma, vão perceber que a forma de vitória e empates do Benfica está muito parecida do Sporting. Falta aqui o primeiro jogo, que foi a derrota com o Boa Vista. Mas pronto, é engraçado, nós olhamos para este puzzle, parece os lugares de uma sala de teatro. Que estão ocupados, os que estão reservados e os que estão livres.
É curioso, por facto, o Benfica e o Sporting estão muito iguais, não é?
Sim.
Tem mais uma derrota que é a do Boa Vista, mas
olha,
depois
estão iguais em gols marcados, 22-21, 8-9, portanto.
Defesa de gols 13.
Exato. E tens o Braga, que voltou a ficar ainda mais líder no que toca a gols marcados, portanto, 29 gols marcados, depois 18 sofridos, já falámos aqui. E a pior defesa do campeonato, que neste momento é o Chaves, com 28 gols sofridos. Portanto não está nada fácil as coisas ali para o lado da equipa do Moreno, mas pronto, estamos assim, portanto a diferença de golos até é igual, portanto Benfica Sporting, no resultado em termos daquilo que é teóricos as equipas estão muito equilibradas, portanto vai dar empate e o Bruno mete a cabeleira. É que... não, empate ninguém mete nada.
Quem é que joga hoje? É o Arouca com o...
Hoje?
Jogos Arouca com o Farense.
Farense Arouca, vamos ver o que é que acontece.
E o Arouca, que o ano passado fez uma época muito boa.
Yeah.
Em último.
Olha, e o, não ficaram surpreendidos com o resultado do Casa Pia em casa?
Sim.
Fiquei surpreendido.
Fiz ela a semana passada, tinha tido lenços brancos para o treinador na bancada.
Foi
e agora vai ganhar a Rio
Maior. E tinham vindo o empate na Luz? Casa Pia?
Ah, o Casa Pia. Sim.
Portanto, vinha motivado. É esquisito, né? Como é que te... Mas isto é o futebol. O futebol é isto. Entretanto, Bruno, tu que acompanhas tanto o Brasil,
Viste.
Queres falar disto?
Pois, viste. Viste a Libertadores? Viste? Acho toda a gente.
Impressionante. O Marcelo, aquelas histórias do Marcelo e do Filipe Melma.
Yeah.
É brutal, não é? Um gajo assistir a essas coisas. O futebol é de facto.
Eu acho que isto é mais uma vez. Isto é mais uma equipa brasileira a ganhar aquela competição.
Há 5 anos, nas últimas 5 edições, e prova a força do futebol brasileiro na América do Sul, que nas últimas 5 épocas são 5 equipas brasileiras.
A exceção foi curiosamente, do Galhardo, não foi? Antes?
Sim. Curiosamente, das 5, 3 treinadores portugueses.
Uhum.
O Jorge Jesus, 2019.
E o Abel?
Abel, 2 anos seguidos. Dorival.
Mas o Jorge Jesus tinha dito depois dele, tinha que nascer 100 anos depois, não era uma coisa assim?
Era. O Dorival e agora o Fernando Diniz, que é o selecionador, e convocou o Endrick. Vocês já viram o Endrick jogar?
Já, claro. Como é óbvio. O Endrick acaba a ser convocado, aquilo que estás a dizer.
Olha, no fim de semana também houve um jogo brutal, não é? O Botafogo com o Palmeiras.
O Botafogo com o Palmeiras.
Esse jogo também foi inacreditável, aquela reviravolta.
Visto, malta, não sei se queres contar. Vem o miúdo, a malta que não, vem, se calhar, que não viu, se calhar, e vale a pena descrever.
Aquilo
um
é daqueles jogos que vai para o almanac do
é daqueles jogos que estás à espera de ver num jogo europeu, num campeonato europeu, ou numa competição europeia.
E o Botafogo pode ir para o intervalo a vencer por 5 ou 6.
Sim,
fácil.
Perfeitamente.
Amassou aliás, Palmeiras completamente.
O Abel vai para o balneário completamente resignado.
Eu estava a ver o jogo em direto. Quando chega ao intervalo, eu assim, será que vou ver a segunda parte? Que está a ser um amasso, até estou com pena do Abel. A segunda parte... É mesmo.
Eu ganhei 20 euros ao meu filho porque apostei com ele que nós vimos o jogo de indiferido, mas ele não sabia. E eu disse-lhe que o Botafogo dava o Palmeiras dava a volta e deu.
Enganaste o puto.
É.
Foda-se.
Má nada.
Já me pagou.
Má nada.
Já me pagou 20 euros. Enganou o puto.
Olha, muito se falou nesse jogo do Endrick. Tu já não é a primeira vez que falas dele. Para quem está assim. Mais desconhecido, quem é que é este menino?
Viu a jogar pela primeira vez na época passada. Tinha ele 16 anos ainda.
Foi o Bruno que o descobriu.
Não, não fui, não. isso é outros voos. Não. Olha, é um miúdo que tem jogado sempre acima daquilo que é o seu escalão.
Uhum.
Foi campeão. Foi campeão sub-20 pelo Palmeiras com 15 anos. Aliás, tem sido sempre campeão a jogar com miúdos com 3, 4 anos acima. É um miúdo que é rapidíssimo. Pá, rápido. Joga à ponta, joga em qualquer uma posição da frente, qualquer uma das três posições, na esquerda, na direita, na frente. Eu gosto de o ver na frente, mas na linha também gosto de o ver porque ele é tão rápido que ele come sempre metros ao defesa e vai ser claramente, se não tiver nenhum azar, vai ser claramente.
Sabes o que é que eu acho?
O futuro astro do futebol mundial vai ser.
Eu espero que ele, chegando ao Real Madrid, que não queime um bocadinho de etapas, não é? Porque muitas vezes chegas a um sítio tão.
Mas,
dás um passo tão grande, eu morro cedo.
Eu percebo isso, mas. Que etapas é que há a queimar quando um miúdo destes, com 16,
com
17 anos,
tem já
disputa Brasileirão,
sim,
já disputa Copa Sul-Americana, já neste momento com 17 anos, foi hoje,
Real Madrid, né?
Foi hoje chamada à seleção principal.
Eu percebo, eu concordo
Brasil.
Com o que estás a dizer.
Portanto,
a questão é que tu chegas
Real Madrid,
Real Madrid
é, aliás, o Vinícius Júnior, quando sai do Flamengo, também muito novo, ele no jogo de despedida chorou. E chega ao Real Madrid e está um ano e tal,
claro,
a jogar cá em baixo, na equipa B, a perceber, porque o futebol é completamente diferente. Claro. Tem uma vantagem, é que o Vinícius Júnior vem de um Flamengo, de uma altura treinado por treinadores brasileiros e estava ambientado àquilo que é o futebol sul-americano. Ele está a trabalhar com o Abel. Certamente o Abel já está a lapidar isso que ele eventualmente teria de, precisava de tempo para, quando chegasse cá. Ele quando chegar cá vai haver expressões, vai haver situações de jogo que já não vão ser estranhas, já não vão ser estranhas a ele.
Eu acho que revela muito da maturidade que ele já tem e a capacidade técnica que tem o gol que ele faz. Aquele movimento de corpo.
Sim.
Muito semelhante ao do Ronaldo, inclusive, neste gol que ele fez do Al-Nassr.
É que o miúdo é uma máquina, o miúdo é uma bomba.
Mas o puto faz aquela frieza, aquela capacidade que num jogo entre amigos é fácil, mas num jogo daquela dimensão
E agora, no jogo contra o Atlético Paranaense, volta a decidir. Ganha 1-0. Está com os mesmos pontos. O Palmeiras conseguiu recuperar, portanto está com os mesmos pontos do Botafogo, embora o Botafogo tenha menos dois jogos. E o Pedro Caixinha está a um pontos, ponto, está a um ponto e com menos um jogo.
Vamos ver. Olha, vamos jantar?
Não, tem calma, meu.
Ainda queres falar mais?
Eu fui ver um bocadinho do futebol feminino.
Foi?
O teu Benfica está fortíssimo.
Tá. É
5 jogos, 5 vitórias. Mano.
Uma máquina. Um dia temos de trazer aí uma jogadora.
Então,
para perceber como é que aquilo é.
Eu acho que sim.
Olha, então e...
Perguntas, vai lá ver tu.
Vai
lá ver tu.
Não, fizeste...
Pergunta Spotify.
Tanta coisa. Não, fizeste tanta coisa que iria estar aqui um elemento, tinha estado a jogar no Sporting e no Benfica.
Não era para hoje.
Não é só jogar.
Esta semana. Está falado.
Agora não vou dizer que é para não me atravessar.
Está falado. Estás cagado.
Estou cagado, não. Vamos lá ver se é amanhã ou depois gravamos, vamos ver. Logo a gente grava quando quiser.
Olha, dar aqui um abraço, já tínhamos falado, acho eu, ou entre nós, ou aqui da página Central Futebol Feminino, que é uma página do Instagram que acompanha e que nos manda aqui um abraço. Nós temos esta situação pendente. Eu acho que temos que investir um bocadinho aqui no futebol feminino.
E comentários, queres ver?
Olha, ninguém vai falar do jogo Barcelona com o Real Madrid.
Não queres ver?
Real Sociedade,
não leio comentários.
Estás cagado?
Não leio comentários.
Estamos na tua beca, mano.
Não leio comentários. Perguntas sim, se houver perguntas. Olha, já há perguntas.
Real Madrid, vai ver.
Real Sociedade Barcelona. Bom jogo. Real Sociedade. É verdade, nem falámos da Champions. Esse gajo está maluco, meu.
Não, mas queres falar o quê da Champions?
Deixa eu falar das previsões, estás com medo outra vez.
É, pá, eu não vou prever nada.
Puta, estou a ver um cagão.
Não, eu não tenho nada.
Quando está em grande, parece um pavão.
Benfica 1.
Benfica 1. O jogo é em Espanha.
Está bem.
Em San Sebastián.
E Puscoa. 0-1.
Ganha o Benfica.
Sim,
portanto.
Sim.
Diz isso para a câmara. Se és coragem.
0-1 ganha o Benfica. Sem medos.
És grande.
É para dizer?
É.
1-2.
Ora caralho.
Desculpa.
Olha, desculpa.
Há crianças a ouvir.
Agora já está. Esqueci.
Não, porque há uma coisa que eu não posso pôr em causa do Roger Schmidt. É que a equipa... Há treinadores que a coisa quando não funciona tu dizes é mais uma derrota, e aqui tens sempre esperança que a coisa vá rodando, estás a perceber? Que há mais intensidade.
Tens aqui um amigo brutal. Ó Bruno. Eu até mandava para um sítio, mas o gajo está no sítio errado.
Não. Achei isso.
Deixa eu respeitar toda a gente.
Eu aceito toda a gente, mas.
Bora.
Olha, o Benfica vai levar 3 batatas em San Sebastián.
Este gajo é maluco.
Oh meu, tu viste o jogo na Luz, certo?
Sim.
Pronto.
Adiamo.
Não viste o suficiente, foi?
E o Porto? Fala lá do Porto.
Olha, o gajo não me deixa acabar, meu.
Fala lá do Porto.
Posso acabar do Benfica?
Podes.
Em Espanha, diz-se, levaste um repasso em Lisboa. Ok? E em San Sebastián, vais levar um repasso com mais golos.
Pronto.
É a minha convicção.
Olha, então,
mas não, eu ouvo, não é o meu desejo, não, que fique
Guilherme,
claro.
Guilherme, nós hoje dissemos que o Benfica ia ganhar. Ele diz que vai perder.
Certo.
Nós já fizemos a nossa aposta.
Uhum.
Vamos aqui juntar.
Fácil.
Qual é que é?
Fácil.
Qual é que é se...
Vem com uma roupa de toureiro.
Então, olha, vais à toureiro se fica a ganhar.
Ah, toureiro, onde é que vais arranjar a roupa?
Não sei, ele tem que arranjar.
Não, vais. Vais com uma roupa.
À touro, não venha à touro, não é?
Vais com uma roupa. que nós temos que. Nós ainda
vamos, nós vamos escolher.
Nós vamos escolher.
Então, isto é o das.
Não, vamos escolher então.
Claro.
Então.
Nós vamos escolher.
Estou mesmo a ver como é que vai ser. Vai ser de Real Sociedade.
Pode vir vestido de Real Sociedade.
Não. A gente é que sabe como é que é. Está feito.
Bem, mas deixar aqui claro que eu quero que o Benfica ganhe.
Mais nada.
Mas quero muito mesmo, como deves imaginar.
Óbvio. Então, como seja.
O Porto.
O Porto vai arrebentar com o Antuérpia.
4-0.
Eu digo
3-0.
Eu digo 4-0 também.
3-0.
Eu digo 4-0 também. Capaz. Braga.
O Braga.
Atravessa-te aí que o Braga ganha.
Posso dizer um.
Eu digo 3-1.
1-1.
Porra!
Estou só a mandar.
Não. E dizia eu que não era candidato a português, mas
este,
é candidato.
O que é que disseste?
3-1 para o Real.
3-0.
Mas o Braga joga bem.
E o Sporting na Liga Europa? O Sporting é com quem? Rakov, não
é? O Sporting faz 2-0.
Ganha 2-0. O Sporting faz 4-0.
Sim. Está feito.
O Sporting faz 4-0.
Está feito ou não?
Olha, não te esqueças.
Não esqueço, não. Isso tem que haver uma filtragem.
Não.
Queres que eu venha para aqui vestido de balé, de menino de balé? Não.
Para mim nem saiazinho.
Ai, o que a gente vem daí?
Um saltinho alto.
Olha, isto foi muito curto, meu. É ficar direto.
Não, não foi.
Há corte na net. Não, estamos a pagar a net.
Não. Solta lá a música final.
Bora, música final.
Já está, caraças. Até logo, malta.
Sério?
Um abraço a todos.
Quanto tempo é que é isto?
Isto não dá para ver.
Está bom.
Já está ótimo.
Esta tarde toda sem fazer nada.
Ora bem.
Já está cansado, meu.
Vendo almoçarada.
Olha, amigos nossos, jantar. Eu tenho que jantar, meu. Eu só busquei a me dar às 11 da noite, meu.
Mas o que tem a ver com isso?
Eu preciso ir jantar.
Também. E vais com ela quando ela chegar?
Não, ela chega às 11. Vamos agora.
Então. Vamos agora.
Não.
Vai, fecha lá isso.
Também não podes?
Fecha lá isso.
Não, ele não pode, então.
Não disseste que não ia?
Claro.
Disseste que ia chegar. Eu calculei que não houvesse.